Atenção, Rede Jovem Pan SAT.
jovempan.com.br.
Reinaldo Azevedo, Vitor Laregina, Vitor Brown e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Olá, muito boa noite. São 18 horas em São Paulo. Começando para todo o Brasil mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é sexta-feira. Ah, feriadão, nós aqui. Sexta-feira, 21 de abril de 2017. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia, melhor análise. Os Pingos nos Is. Já está aí no seu rádio, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, em todos os lugares.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Vamos colocar os pingos nos is. Boa noite, Vitor Laregina.
Boa noite,
Reinaldo. Boa noite, Vitor Brown.
Boa noite, Reinaldo.
Adorei esse efeito. É. Se um Reinaldo é bom, você imagina infinitos.
Você pode até mexer o braço.
Olha, assim, olha o túnel do teatro. Olha, assim, olha, parecendo o Sentimano.
Olha lá.
É. Ai, que bacana. Aí.
É infinito mesmo. Se você
aí
for...
vai para o infinito. Você imagina um mundo cheio de Reinaldo. Deus me livre, tá bom demais. Um tá bom. Tá.
É. Um já incomoda muita gente.
Gostei. Me deixa lá. Não, gostei. Eu sou o Sentimano. Sou o Sentimano, irmão do Titã na mitologia grega, o Giges. Que tinha 100 braços e 50 cabeças.
Pra que tudo isso, né?
Pra que tanto braço, meu Deus, pergunta meu coração, citando Carlos Drummond de Andrade. É. Não é isso? É. Poema de Sete Faces.
Momento cultural.
Na verdade, o que o Drummond queria dizer é pra que tudo isso?
Pra quê? Pra que tanta coisa? Olha aqui. Aí eu tô arrasado.
Feriado quente, hein?
Ó, presidente.
É um feriado...
Tô arrasado, sabe?
É.
Menino,
é...
Seus amigos, hein, presidente?
O Vitor Bão.
Tem que fazer outras amizades.
Menino, eu tinha dois... Olha, o Maria Augusta. Maria Augusta é a moça que trabalha aqui pra nós, que traz água, Coca-Cola. Maria Augusta, vem cá um pouco. Vem cá, Maria Augusta, tô chamando. Você, olha, registro, Maria Augusta. Você acha justo?
Baixa um pouquinho, Maria, pra aparecer na cama.
Acha justo o que estão fazendo comigo, Maria Augusta? Estão querendo me prender, né? Não é justo, não, né? Então tá bom. É, essa é uma pessoa assim, você que gosta de mim, viu? Então eu quero me prender só porque eu posso te prender de novo. Mas eu vou mostrar que eu sou inocente.
Eu vou votar em você.
Obrigado, Maria. Olha aqui.
Obrigado.
Ontem, o Léo Pinheiro prestou depoimento ao Sérgio Moro. E o Léo Pinheiro botou pra quebrar. Meu editorial vai ser sobre isso. E aí já faço uma síntese. Como disse uma vez um cara, fazer uma síntese helicóptera do problema.
Helicóptera? Virou um adjetivo?
Virou um adjetivo.
Substantivo adjetivado.
Cima, mas de forma ampla.
Foi o comandante Hamilton.
Comandante Hamilton. E eu tô chateado, Vitor Bão, porque...
Por quê, presidente?
Porque o Léozinho era muito meu amigo, né?
É.
Eu tinha dois amigos bons. O Léozinho, que é da UAF, e também o Emílio, The Best. Né? Nunca consegui falar o nome dele direito. Mas tô chamando de
mas é amigo mesmo assim.
É. Às vezes chama de Mi.
É
uma coisa mais.
Milinho.
É. Né? E os dois.
Amigo sabe bastante segredo, né?
Os dois me ferraram. Me ferraram. É.
Vamos complicar agora pro senhor?
Ó. Olha, nós temos algum segredo, você não sai contando por aí.
Não.
Então tá.
Tá bom.
O Vitor Laregina gostou. Que os coxinhos amigos dele
também.
Será que a gente... Agora tem que colocar, né? Lula preso amanhã, né?
Isso, Lula preso amanhã, exatamente.
Isso. Uma hora vai dar certo.
Aliás...
É que nem liquidação da Casas Bahia, né?
Só
aliás, amanhã.
Desta vez, realmente, o meu editorial é sobre isso. Desta vez, realmente, apareceu a chance de prender o Lula. Vamos saber por quê? Sim, meus caros, agora sim. Dadas as escolhas do juiz Sérgio Moro e o modo como ele entende e aplica os fundamentos do direito, surgiu a possibilidade, o Vitor Brown, o Vitor La Regina, o André Cito e todos, de decretar a prisão preventiva de Lula. Uma reivindicação conhecida dos seus, do juiz, admiradores, não? A torcida dele é doida por isso, né? A torcida do Moro. Prende o Lula amanhã! Lula vai ser preso amanhã! Uma hora eles vão acertar, inclusive, essa previsão. Relógio quebrado, analógico, tá certo pelo menos duas vezes por dia, né?
Quando passa pela quebrada. Exatamente.
Escrevi um post ontem de manhã afirmando que o Lula havia se encalacrado um pouco mais na história do sítio. Cinco delatores do Odebrecht asseguraram que era a família Lula da Silva quem cuidava da coisa toda. Cinco delatores, incluindo o Emílio Odebrecht. O Emílio foi lá, o Emílio disse que foi ao Palácio do Planalto e falou pro Lula, olha, o negócio lá da reforma tá andando. E o Lula disse ok, como quem soubesse do que ele falava. Eu nem sabia, nem prestei atenção.
Claro.
Tinha outras coisas mais importantes. E eu notei no texto de ontem que documentos de fé pública dão conta de que o apartamento de Guarujá pertence ao AS e de que o sítio de Atibaia é propriedade de dois sócios de Lulinha, que é o filho um dos filhos do ex-presidente. Quase ninguém acredita nisso, aliás, nem eu. Eu acho que é do Lula. E eu afirmei o que sabe qualquer operador do direito, que tem um mínimo de compromisso com a verdade. Apenas testemunhos e circunstâncias não seriam suficientes para manter uma condenação num tribunal superior. Um STJ, um STF, a depender do andamento. Né? Será preciso que o Ministério Público Federal produza outras provas. Tá? Só testemunho não vale. Quer dizer, não vale. É preciso ter mais do que isso. Não, senão bastaria organizar um grupo para acusar alguém de alguma coisa sem nenhuma outra evidência e estava resolvido. E a gente sabe que não é assim. Muito bem. Um desses sites aí que são obcecados por mim, não sei se é Tesão, Recolhido, né? Pode ser. De repente é. Né? Ficou lá alimentando vários anos, meio inutilmente. Sei. Um desses sites obcecados por mim, no caso é um site esse de extrema-direita e aos de esquerda, resolveu me atribuir uma torcida. Eu estaria dizendo, vejam vocês, que Lula deve ser absolvido justamente por ter lavado bens oriundos da corrupção. Isso é tão estúpido que nem errado é. Né? Imagina, eu chego aqui e digo assim, gente, como o Lula conseguiu lavar, então não vamos puni-lo. Não, eu estou falando de prova. Prova. Prova é diferente de convicção. Não. Eu estava dizendo, e estou dizendo agora, ancorado no direito, que a prova de que Lula é dono dos imóveis terá de ser apresentada. Ele pode ser condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro. Ele pode ser condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal, da 4ª Região. Mas não costuma bastar a um tribunal superior. E os senhores procuradores sabem disso. Ô, Dallagnol, vem a público e fala que eu tô certo, que isso é verdade, vai. Não que eu precise que você endosse o que eu falo. É só pra deixar claro pras pessoas. É só porque é verdade, né? Um procurador que ganha tão bem, mais alto salário da República, tem um compromisso com a verdade. Pode ser ele, o Carlos Fernando. O Sérgio Moro. Né? Agora, o Vitor Bal ficou feia a coisa.
Por quê, presidente?
Eu vou explicar.
Tá bom.
Assim, ainda que a afirmação de Léo Pinheiro de que Lula era mesmo proprietário possa fazer um mal imenso à sua reputação, faz. Do ponto de vista do direito, é um testemunho a mais apenas. A prova provada, reitero, terá de ser produzida. A coisa grave de ontem, ô Vitor La Regina, olhe pra mim quando eu falo com você. Eu gosto assim de ter correspondência no olhar.
Sim.
Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho à terra. De quem é?
A letra parece Chico.
Chico Buarque.
É verdade, é.
É.
Um dia que a voz parece também.
A voz também. Afinação, inclusive. A
afinação.
Claro. Afinação parece mesmo, porque ele é muito desafinado.
Quero ver o que você
faz. O quê? O Chico desafinado?
Mas é muito desafinado,
não,
bonito.
Não, desafinado, não.
Olhos nos olhos.
Desafinado. Desafinação. Desafinado ele é. Desafinado ele é. Agora ele é talentoso, mas desafinado.
Tá bom.
E é comunista também, só fala bosta em política, mas se ele é talentoso pra música, ele é.
Tem que separar as coisas, né?
Então eu era herói.
E o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus
canhões.
Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock.
Pelas matinês,
para as
matinês.
Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado
a ser feliz.
E você foi a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu disco preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim. E você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que que a vida vai fazer de mim?
Tudo isso pra chegar no último verso, né? Pra chegar no último verso. Memória... E aí volta pro editorial.
Ó, sabe o que eu acho bom? É que as pessoas acham que a gente combina essas coisas.
Não, não, não mesmo.
Tudo
não.
Aqui, ó. Tá, 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 tá. Vem fazer igual. Quem quer?
Se combinasse a minha imitação do Chico, seria boa.
É. Então, assim, o risco da decretação da prisão preventiva está na afirmação de Léo Pinheiro, agora sim. Segundo quem Lula teria orientado, atenção, isto é muito grave, a destruir provas de que a empreiteira pagava propina para o PT. É isso que é grave. Negócio, ah, apartamento era de Lula, isso é firula. Não se esqueçam do bilhete que deu a Moro e a outros tribunais a justificativa para manter a prisão preventiva de Marcelo Odebrecht. Era um bilhetinho onde estava escrito destruir e-mail sondas. Os defensores do empreiteiro ainda tentaram argumentar que a mensagem fora passada a um policial, o que é verdade. Ele escreveu, passou para um policial entregar para o advogado. Que o acusado sabia que as mensagens passavam por um filtro. Sabia. E que por isso mesmo, ele não iria dar uma orientação dessa para destruir provas. O empreiteiro estaria falando de outra coisa. Ninguém acreditou. E o Marcelo ficou na cadeia até fazer delação premiada. Né? Com o que seria, no direito, o correspondente à licença poética na literatura... Ciência poética é assim, você tem determinadas regras para fazer um determinado texto, mas tem uma hora que você quebra a regra, é uma licença poética, né? Que às vezes até fica interessante, fica bacaninha, né? Com que seria no direito correspondente à licença poética na literatura? Moro pode entender que estão dados os motivos para a preventiva de Lula? Pode. Pode. A destruição de provas caracteriza, atenção, ameaça à ordem pública e prejuízo à instrução criminal. Dois requisitos para a decretação da prisão cautelar que estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. Mas, se pediu para destruir provas de casos que estão em curso, por que não estaria ainda empenhado em tal prática? Pergunta lógica. Ah, eu diria, mas o Léo Pinheiro não precisa apresentar prova. Ah, mas o Léo Pinheiro não precisa apresentar provas de que isso aconteceu? Nessa fase, não. Nessa fase, não. Basta que o juiz, com base nas circunstâncias e nos dados de que dispõe até agora, esteja convencido da necessidade. Afinal, existem as outras instâncias. Pode ser revista a decisão. Vocês se lembram que o Léo Pinheiro já tinha dado início a uma delação premiada, né? Tava em curso. E o Janot foi lá e mandou picar tudo. Uhum. Destruiu. E até hoje nós não sabemos por quê. Que é outro, um dos segredos da Lava Jato. Por que é que o Léo Pinheiro tinha feito a delação e ele cancelou? Não falou aquilo que o Ministério Público queria? Não sei. Cristiano Zanin, advogado de Lula, diz que Pinheiro está mentindo e faz tais afirmações só para ter aceita a sua delação premiada, que agora começou a fazer outra. Afinal, André, ele está condenado já pelo Sérgio Moro a 26 anos de prisão. 26 anos de prisão. Os que fizeram delação arcam no máximo com uns 3, né? E ainda prisão domiciliar. Que é mais gostosinho, né? Imagina, eu em Curitiba, tomando banho frio.
Mas em São Bernardo, em casa,
não,
é
não, melhor, em São Bernardo, né? Também não, São Bernardo é frio. São Bernardo não, é frio.
Fica melhor
São Bernardo, então, de vez em quando baixa uma nebrina lá, você não enxerga nada. Eu lembro quando eu ia pra praia, quando eu ia pro Boqueirão. É. Pro Gonzaga. Eu ia pro Gonzaga ali na Avenida Ana Costa. Eu chegava lá com o meu short. Eu tenho um short vermelho, viu, Bárbara? Lindo. Que eu estreiei numa praia lá no Piauí. Uma coisa linda. Aí eu ia com a minha pança, aquela coisa assim, ah, vamos fazer churrasco no Boqueirão e no Gonzaga. E de vez em quando baixa a manebrina ali, ô Andrezinho, não dá pra jogar porra nenhuma. Então é frio.
É, claro. É
frio, seria uma praia, né? Do Agora, Nordeste.
Agora, Curitiba também é frio. Curitiba também
Curitiba é mais frio ainda.
Mas domiciliar. O Reinaldo Azevedo mesmo se... Olha que shot lindo. Olha, Bárbara, que condutora. Eu tô numa praia lá no Piauí. Piauí quase não tem praia, mas onde tem eu vou. Né? Porque vale bem. Vou ver o mapa do Piauí, põe aí pra você ver só. Só tem um pedacinho de praia, mas um praia de merda. Menor do que. É. Entendeu? Mas eu tava lá tomando banho, gatão que eu tava. Aí eu tava no auge do meu poder. É. Agora o Reinaldo, se for preso em Curitiba, ele fica, vira Brad Pitt e sujo lá. Porque banho frio não toma mesmo. Nem de jeito nenhum. Não,
passa sem.
Vou pedir perfume. Olha aqui. O Moro está no impasse, sabia? Não, esse mapa do Piauí tá dando pra ver porra nenhuma. Tá ruim demais.
Era sem o óculos e agora com o óculos.
Olha, cadê?
Agora sim.
Olha lá. Só tem um pedacinho de nada lá. Tá vendo? De praia. Pequenininha. Ó. Também o Sérgio Moro tá numa encalacrada, viu? Sabe por quê? A pressão de seu imenso público para que ele mande prender Lula é grande. Ou não? Tem Lula, vai ser preso amanhã? E é o público dele. Prende. Por outro lado, ele sabe que existe o risco de a decisão ser revista em instância superior. Talvez não no TRF4, no Tribunal Regional Federal. E essa revisão certamente não seria boa para a narrativa da Lava Jato. Tá claro, gente? Então, a síntese das sínteses é a seguinte. Nos dois casos em tela... Gosto disso.
Em tela.
Nos dois casos em tela, apartamento e sítio, o MPF ainda tem de produzir a prova inequívoca. A minha convicção? Ah, eu digo. É tudo do Lula. Da família Lula da Silva. Tudo dele. Mas nem a minha convicção... nem a de outros sites e blogs quaisquer condenam ou absolvem as pessoas. Se o meu site, se o meu blog, que é tão inteligente, não serve para condenar e absolver pessoas, por que outros que são mais burros serviriam? Né? E menos independentes. E a segunda questão. Moro tem em mãos um trunfo que, segundo os critérios que seguiu em outros casos, lhe permite decretar a prisão preventiva de Luiz Inácio Lula da Silva. A questão agora é saber se ele terá essa coragem e se aceita correr o risco de ter a sua decisão revista. Hashtag pronto, lanceia.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Gente, que texto inteligente. Não?
É verdade.
Agora, muita gente pergunta, bom, né, Reinaldo, quais são as regras para prisão preventiva? Por exemplo, amanhã é sábado, não pode prender.
Não, não, não pode. Aí tem que esperar no dia útil entre 18 e entre 6 e 18 horas.
6 e 18 horas.
Depois disso não pode também, e nem antes disso, né? A polícia costuma apertar a campainha às 6 da manhã. Né? É. E às vezes a pessoa chega de camisola com uma coitada dele na tranqueza. Coitada, não estou falando dos crimes que ela foi acusada e condenada. Estou falando da forma como foi feito o Celso Pitta, aqui, de pijama. Uma coisa horrorosa. Não precisa de nada disso. Né? Não precisa de nada disso. Mas, enfim, existe. O risco está dado. Esse é o fato. Né?
Se a decisão do Moro for revista por outra instância, isso não seria bom para ele, para afirmar essa imagem dele como justiceiro e as outras instâncias como
mais ou menos, assim, claro, isso...
Reforça o discurso, né?
Não, sim, eu entendo a sua questão e é procedente. Eu diria assim, para o público dele, sim, mas ele não fala só para o público dele, uhum. Né? Você imagina o efeito que isso teria no público do Lula, que também não é pequeno, né?
No próprio
Afinal
judiciário.
De contas, segundo a pesquisa divulgada ontem pelo Ibope, né, o Lula tem um potencial de votos de 47%. Né? Quer dizer, o país, em relação a ele, é rachado.
É.
Né? 47%, pô. Dá metade do eleitorado. Que pode votar nele. Atenção, pode votar nele depois de tudo que já se sabe. Ah, não tinha saído a lista disso, não tinha saído... Essa altura. Essa altura, a lista pro Lula não tem uma grande diferença, importância, não. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, importante. Tem uma confusão que se faz por aí, meu... um amigo me alerta agora. Aqui, eu já escrevi sobre isso, mas é importante dizer, tá? A gravidade de um crime não é razão para decretar prisão preventiva. Entende?
Tem que atender aquelas quatro regrinhas.
Isso. A gravidade de um crime é razão para o tamanho da pena. Primeiro, se condena ou não. E de quanto será a pena. O passado do criminoso também não. O passado do criminoso aí serve para... A hora de definir a pena, tem um critério de tripartição de pena, que vê se o cara tem uma moralidade pessoal, não sei o que, tá, tá, tá. E aí sim, então, o passar, as circunstâncias, você tem os agravantes e os atenuantes. Então, a gravidade do crime, os agravantes, isso tudo é para definir pena. Não a preventiva, tá? Não a preventiva. A preventiva é risco à ordem pública. Risco à ordem econômica, isto é, chance de cometer crimes, chance iminente de cometer crime, né? Conveniência da instrução criminal, testemunha, prova, não ameaça nada disso, e risco de não aplicação da lei penal, isto é, o cara pode fugir. Então decreta preventivo para não fugir. Porque eu tenho os indícios que ele pretende fugir. Entendeu? É isso. Fora disso, não haveria razão. Não haveria, mas não está sendo aplicado. É bom que se saiba. Não, mal nenhum falar a verdade, não estão aplicando. Né? Ô, André, você sabe para quem fazemos esse programa, mas esta pergunta retórica é feita todo dia. Para quem fazemos este programa? Fazemos este programa é para o povo popular. O povo popular que quer mandar mensagem de texto, de voz, de vídeo para cá, que quer tirar dúvidas. Tem muita coisa de tirar dúvida, né? Acho bonito. Acho bacana mesmo, de verdade. Né? Porque esse programa também... Por que é que a gente... A audiência é absolutamente gigantesca, cresce, tem a soma das quatro emissoras seguintes, o correspondente, né? Porque as pessoas acham que o programa é útil para elas, né? Elas se sentem mais instruídas depois dele. E eu também, porque um monte de ouvinte aqui me ensina um monte de coisa. A nós todos, né?
Verdade.
O André Cito. Ah, não. O Vitor Brown.
Qual número?
Qual o número, Vitor Brown? A pessoa manda.
Prefixo 11-931-17-0620.
Muito bem, é isso aí. E o que é que nós temos aí? Vai.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, meninos. Meu nome é Lenira, eu sou de São Caetano do Sul. Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou muito fã de vocês.
Obrigado,
a minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber o que é ser um conservador liberal. Obrigado, boa noite.
Lenira, de São Caetano do Sul. Olha lá.
Ontem perguntaram o que é direita chucra, né? Agora.
São Caetano do Sul, uma cidade que tem. Eu li uma vez, acho 14 quilômetros quadrados só. Dá uma olhada.
14 quilômetros quadrados? Vai lá. Vai.
Vamos ver. Território.
Pequenininho.
Será? É muito pouco, não é?
Muito pouco, eu acho.
14 quilômetros quadrados.
Tô confundindo? É?
15 mil quilômetros quadrados.
Aqui.
Que você falou 14, né?
Não, 15 mil.
14 mil,
que 15 mil. 15 mil.
São 15.311 quilômetros quadrados.
Quilômetros quadrados?
É. A área total da cidade.
A área total da cidade. 15 mil quilômetros? Ou metros?
Quilômetros
quadrados.
15,31 quilômetros, 331.
É verdade, 15 quilômetros quadrados, é.
Ah, porra!
Olha,
15 mil quilômetros quadrados,
é verdade. Tá
maior do que o. Quase do tamanho do Brasil. 8 milhões de quilômetros quadrados. Tô falando que eu li 14 quilômetros, 15.
Aí, é de perto. De humano?
Oh, isso que dá.
Tá mal de matemática.
E eu aqui, mas 15 mil. Mas 15 mil quilômetros quadrados? Não. Não, mas é muito pequenininho. Não, é pequenininho. É? Tem uma avenida grande, a Avenida Goiás.
É, a Avenida Goiás.
Ah, Avenida Goiás. Tchang! Vai lá pra Santander. Mas é uma cidade, tem um dos maiores IDHs do Brasil. Deve estar ali pelo terceiro, quarto lugar. Pode ver aí no Wikipedia. É, tem um IDH alto, não tem... A cidade é muito pequena, não tem favela, nem tem espaço pra isso.
É o melhor IDH?
É o melhor IDH. Então pronto, é o melhor IDH.
Já por vários anos.
Já, então é isso. Ô, Lenira, vamos lá.
Vamos lá.
Primeiro que é ser um conservador. É claro que essa definição varia um pouco de acordo com a orientação até ideológica de quem fala, né? Mas, digamos assim, é um consenso entre todos que os conservadores são não esquerdistas, isto é, não acreditam que o fundamento de uma sociedade seja a igualdade entre os homens. Quando se fala igualdade, não é igualdade perante a lei, porque aí é o contrário, o conservador acredita na igualdade perante a lei. Não acha que o horizonte da sociedade deva ser a igualdade entre as pessoas, porque os homens são desiguais. Né? E as esquerdas, no geral, tendem a acreditar nisso. Né? Eu considero o conservadorismo a corrente de pensamento na democracia que conserva as instituições. É isso que eu chamo de conservadorismo. Então, eu tenho um regime democrático. E aí, a minha luta é para conservar as instituições. Puxa, mas então nada muda? Muda segundo as regras previstas nas instituições. Então, a própria instituição traz a regra da mudança. Por exemplo, você pode mudar a Constituição brasileira? Pode, por meio de uma proposta de emenda constitucional, PEC. Você pode mudar leis no Brasil? Pode, por meio de projetos de lei. Então, você tem as regras da mudança. Isso, no geral, é um conservador. O conservadorismo tem correntes, da forma como eu entendo. Então, esse conservadorismo que conserva as instituições tem correntes. Há os que são como sou, um liberal. Há aqueles que eu chamaria... Usam por aí liberal conservador, mas eu gosto de brincar. Conservador conservador. Há aqueles que entendem que, além de conservar as instituições, é preciso manter os costumes... muito, como direi, sob pressão de uma certa moralidade social para que as pessoas não desviem do caminho. E que atribuem, por exemplo, à sociedade o direito de interferir em certas questões que, no meu entendimento, são pessoais. Então, por exemplo, o sujeito pode ser um democrata e ser contra casamento gay? Pode. Por quê? Aqueles que são democratas são contra o casamento gay, eles argumentam o seguinte: o casamento é uma instituição social. como instituição social, a sociedade pode dizer não. Porque o casamento não é um direito... Você não nasce dizendo, ah, nasceu com o direito de casar. Não. Casar é um direito que você adquiriu. A sociedade construiu isso. Evidentemente, na minha corrente. Eu acho que as pessoas façam o que elas bem entenderem. Né? Existem os conservadores de instituições que são os chamados libertários, que aí, assim, não aceitam, que também não é minha praia, aí não aceitam nenhuma restrição de nenhuma natureza, coisa nenhuma. Você, indivíduo, é dono do seu corpo, faz o que você quiser. Né? Então, por exemplo, são os caras que são absolutamente favoráveis, entre outras coisas, à liberação de todas as drogas. Eu não sou. Eu não sou. Ah, mas a droga não é uma questão de consumo individual? É. Para quem está consumindo, é. Só que ela também é uma questão, aí sim, social, saúde que pública. Traz prejuízos enormes à saúde pública.
Agora, qual
mas
é a
no geral, mas no geral, só mas no geral, então, os conservadores são aqueles que defendem as chamadas instituições e que têm alguns fundamentos. Um conservador, um liberal, defende necessariamente a economia de mercado. Né? É contra o Estado gigante. Defende um Estado que seja, no máximo, regulador. Nunca um Estado empreendedor. Nunca um Estado interventor.
O liberal,
os comunistas querem outra coisa.
O liberal e o libertário têm diferenças em relação a impostos?
Tem, sim. Aqui e no mundo inteiro. Por exemplo, os libertários, eu diria, de maneira geral, eles dizem nada de imposto. Cada um cuida da sua
imposto
comunidade.
Imposto é roubo.
Imposto é roubo. Por exemplo, eles são contra até a existência de polícias públicas, alguns.
Acho os que a malucos, segurança tinha que ser privada?
Os malucos acham que cada um faz a sua... Não, é uma maluquice. Quer dizer, eu acho uma maluquice. Né? Tem gente doida aí.
Se estivéssemos
aí,
né? Na Finlândia...
Né? Não, não estivéssemos em lugar nenhum, cara. Isso não dá certo em lugar nenhum. Isso é volta pro estado da natureza do Thomas Hobbes. Entendeu? Leviatã. Volta pro Leviatã. Você vai precisar ter... Escuta, o homem vai vir, volta a ser o lobo do homem. Se você não tiver... Você não pode ter o Estado Leviatã, então. Você não pode ter o Estado tirano, que não permite que o cara faça nada e que está sempre na vida dele, não sei o que. Tá, isso não. Agora, o Estado regulador e que com o poder de punir aqueles que não respeitam determinados pactos de convivência, aí tem de ter. Né? Aliás, eu... É uma frase minha, das boas. Eu digo, a democracia que é o regime em que nem tudo pode. Na tirania, tudo pode. Né? Pode para quem é amigo do tirano. E para quem é o tirano. Tudo pode. Na democracia, não tem. Na democracia, nem tudo pode. Você tem que seguir as regras. Aliás, nem tudo pode para os presidentes da República. Né, Dilma Rousseff? Né, Nixon? Nem tudo pode. Às vezes, cai. Não é isso? Tem mais uma aí?
Reinaldo, boa noite. Rafael.
Oi, Rafael.
Sou de São Paulo, tenho 27 anos. Reinaldo, abri minha empresa há quase 2 anos e esse momento econômico e político do país é muito desafiante. Cada vez você não sabe o quão grande é o desafio tentar gerar dinheiro e tentar gerar emprego nesse país. Reinaldo, queria que você falasse mais sobre esse voto distrital misto. Como funciona isso? Um abraço. Comecei a ouvir seu programa há mais ou menos 1 mês e estou adorando.
Ah, que bom, cara. Obrigado. Olha, o distrital misto basicamente é o seguinte. Então vamos lá. Nós temos, falando dos três modelos básicos, a gente já entende tudo. Nós temos o chamado voto proporcional, o Rafael, que é o que tem aqui no Brasil hoje. Que é o voto proporcional. Você, todo mundo vota, cada um vota no seu candidato a deputado, que quiser, tá? Vai lá, vota o candidato a deputado. O candidato a deputado, ele tem um partido. Né? Ele tem um partido. Os votos que ele recebe são computados para o partido dele. Então, são 513 cadeiras na Câmara. De acordo com o número de votos, tem lá um fator que eles têm por causa de desvios e tal, mas em regra é o seguinte, de acordo com o número de votos que o partido tiver somando todos os votos que os candidatos tiveram, né, você vai ter direito ao número X de cadeiras. Então você diz assim, São Paulo, por exemplo, Estado de São Paulo, tem 70 deputados federais. Né? Qual foi o partido que conseguiu o maior número de votos? PSDB. Tá. Tá, o PSDB conseguiu o maior número de votos em São Paulo. Essa porcentagem é de quanto? De X. Então, o PSDB terá X% das 70 cadeiras de São Paulo. Ok? Isso em regra. Há distorções graves aí no voto proporcional. Como conta o voto do partido, então aí vai o Tiririca, que é uma figura muito conhecida, se candidata e leva 1.000.000 e tantos votos. E depois vai, no segundo lugar dele, tem 15 mil votos. Não se elegeria vereador em São Paulo. Mas se elege deputado federal. Por quê? Porque o Tiririca sozinho elegeu o correspondente a 2 deputados. Só ele. Então ele arrasta alguém consigo. Tá claro? Não é uma boa ideia, na minha opinião. Mas a eleição é cara. Você tem que disputar a eleição no estado inteiro. As pessoas costumam ter suas bases eleitorais, né? Tem o cara, o cara é... Não vou citar Catanduva. Tem o cara de Catanduva, tem o cara de Barretos, tem o cara... Sim, mas ele tem que disputar a eleição, geralmente no estado inteiro. Mas os deputados de opinião, pior ainda. O que é deputado de opinião? Deputado que é a favor de uma causa qualquer. Uhum. A favor do imposto único, a favor do casamento
defesa
gay.
Defesa dos animais.
A favor dos animais. Quer dizer, ele não tem uma base territorial. Ele defende ideia.
Ideias.
Uma coisa mais transversal.
Ideias transversais. Necessariamente transversais.
Agora tem que amiaçar o direito também.
É.
Eu gostei.
Eu não gosto de duas marinas, não.
Então você tem distorções. Aí você tem o voto distrital puro. Que é, viu, Rafael? Aquele que eu gosto. Mas que não passaria. O que é o distrital puro, Rafael? Quantos são os deputados? 513? 513. Nós vamos... Atenção. Nós vamos dividir o país em 513 distritos. Tem que estabelecer os critérios desse distrito. Então, um distrito será a cidade de São Paulo, provavelmente. Nós vamos fazer o quê? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Né? A cidade de São Paulo acho que tem 11 milhões de habitantes, 11 milhões e um pouquinho. Talvez a cidade de São Paulo sozinha fosse um distrito, né? Não, menos, seria menos.
Seria até menor que a cidade.
Não, menor. Sai, cidade de São Paulo teria 4 distritos.
É, exatamente.
Cidade de São Paulo teria 4 distritos.
Mas pronto. Até pelo número de pessoas, né, Renato?
Isso, 4 distritos. Nós elegeríamos, cada distrito terá... Cada partido apresenta um candidato por distrito. Se quiser. E vai se eleger o representante daquele distrito. Ele é uma espécie de vereador federal. Tá? Uhum. Então, assim, então o PT apresenta o seu, o PMDB o seu, o PSDB o seu. O cara que mais votado leva.
Estados Unidos é assim?
Não é. Então, veja só. Não, Estados Unidos é proporcional também. Né?
É.
A Inglaterra é praticamente assim, né? Com algumas diferenças. Então aí você elege o deputado daquele distrito. O que tem de bom nisso? O cara vai fazer a campanha, sei lá, vamos dividir a cidade de São Paulo em 4 distritos, o cara vai fazer a campanha em Santo Amaro. É isso. Ela tem 18 candidatos em Santo Amaro. Tem lá suas distorções, porque afinal de contas, se você tiver muitos candidatos, o cara pode ser eleito por uma margem mínima de votos. Né? Já que todo o resto fragmentou.
Não existe a chance de você eleger um cara da comunidade que resolve os problemas das ruas de Santo Amaro, mas quando ele for para a Câmara, ele tem que resolver problemas nacionais?
Exatamente.
Ele tem que aprovar embaixadores?
É uma das críticas que se fazem. Você cria justamente a figura do vereador federal. Então, em vez de o cara ter preocupações que são de natureza nacional, ele fica fixado nas questões locais. Né? É uma das críticas que se fazem. Por isso, vem, então, aqueles que querem... Mas eu, apesar disso, acho que ainda vale a pena. Mas aí vem aqueles que falam, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o distrital misto. O distrital misto é o seguinte, uma parte nós elegeremos assim, uma parte da Câmara. Aí precisa ver como. Uma parte nós elegeremos assim. E a outra parte vai ser o voto em lista. Uma parte eu voto em lista. Isto é, a partir do número de votos que o partido tem, então ele tem direito a tantos deputados pelo sistema distrital misto. Eu, apesar de tudo, todas as dificuldades, ainda prefiro o distrital, mas negocio o distrital misto. O que não dá mais é o voto proporcional. Esse realmente não dá. Até porque a pessoa nem sabe depois em quem votou. A grande qualidade do voto distrital, a grande qualidade é o sujeito saber em quem ele votou. Porque ele está ali, ele está de olho. Ele sabe, foi naquela comunidade. Vira quase uma eleição majoritária. Né? Então é isso. Acho que seria muito bom. É o que eu defendo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Oui. Oui.
A Marseillaise ao hino da França. E eleição francesa, hein?
Pois é.
Olha, com atentado. Aconteceu um atentado ontem.
Vamos lá, né?
Vamos lá, vai.
A disputa pela presidência da França ainda está indefinida, menos de 2 dias do primeiro turno da eleição, que acontece no dia 23 de abril, neste domingo. Podem passar para o segundo turno 2 candidatos populistas que defendem retirar a França da União Europeia. Marine Le Pen, de extrema-direita, e Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda. Recentes pesquisas têm colocado na liderança o centrista Emmanuel Macron, do Movimento Em Marcha, fundado por ele. O conservador François Fillon aparece entre os 4 primeiros, mas vem perdendo força nos últimos levantamentos. O candidato socialista à presidência é Benoît Hamon, que não aparece nem com 10% das intenções de voto. Ele é do mesmo partido de François Hollande, mas crítico ao atual presidente. O segundo turno na França foi marcado para o dia 7 de maio.
Olha, a preocupação, óbvio, é que o atentado de ontem, ainda que um atentado pequeno, mas não interessa, o Estado Islâmico reivindicou a ação. E aí, comentávamos na sala de pra cá, é claro que a imprensa mundial faz o jogo sem querer do Estado Islâmico. Ao se dar excessivo espaço a isso, uhum, a esses pequenos atentados, isso leva terror à população e faz com que qualquer maluco resolva fazer qualquer coisa. E eu já notei o seguinte, quer saber? Eu não sei se o Estado Islâmico está realmente por trás desse atentado. O Estado Islâmico vai dizer que está por trás de qualquer atentado feito em país ocidental. Qualquer maluco que decida fazer uma merda qualquer, eles vão dizer que são favoráveis. São favoráveis, que estão por trás.
É um soldado deles.
Né? Soldado deles e tal. Ou então o doido nunca entrou em contato com o Estado Islâmico nenhum, mas ele diz, eu sou do Estado Islâmico. Né? Até porque é evidente que a lógica indica que um eventual atentado islâmico, ou com fama de atentado islâmico, isso joga água no moinho de quem?
Marine Le Pen.
Marine Le Pen, da Frente Nacional, de extrema direita, xenófoba, contra os imigrantes. Né? Que não quer saber dos islâmicos, quer devolver os islâmicos para sua terra. Então, isso ajuda a Marine Le Pen. É claro que eu posso fazer a pergunta. Bom, se isso ajuda a Marine Le Pen, por que não pode ser um partidário da Marine Le Pen que fez essa merda para depois culpar os islâmicos? Para que... Poderia ser? Poderia ser. É por isso que as ideias extremistas são uma porcaria. Porque elas estimulam os loucos. Elas estimulam os malucos. E esta senhora está com entre 22% e 24% dos votos. Empatada com um sujeito razoável, que é o Emmanuel Macron.
39 anos.
É. Que é um movimento que ele fundou e tal. Ele era ministro do Hollande, rompeu com o Hollande.
Sim.
E também ele tem entre 22% e 24%. Uma disputa eventual entre a Marine Le Pen e o Macron, eu acredito que dê Macron. Porque a própria França, um pouco prudente, se une contra o extremismo da maluca.
E o eleitor francês está, né, de olho no que acontece nos Estados Unidos.
Sim,
com o Trump.
Claro.
E o que acontece com o Brexit no Reino Unido.
No Reino Unido. As dificuldades são imensas. Bom, só que pode dar Marine Le Pen e o porra louca do Mélenchon? Pode. Pode. Né? O partido dele chama França em Submissa. Submissa a quem, cara? Pálida? Submissa a quem? Ah, submissa à zona do euro, à Europa. pode dar? Pode. E aí, realmente, eu... Aí Deus sabe, né? É a eleição mais indefinida dos últimos 50 anos. E sim, também tem a chance do François Fillon, que aparece entre os quatro primeiros, mas vem perdendo força, mas de qualquer modo tá ali. Então, qualquer coisa é possível. É, o que seria trágico? O que seria trágico? Seria uma disputa entre a Marine Le Pen e o tal do Jean-Luc Mélenchon. Aí seria realmente o fim do mundo. E só para mostrar como o Hollande tá ruim, o candidato dele, né, o Benoît Hamon, tá com menos de 10%.
E critica, né? O Hollande.
E ainda critica o Hollande. Quer dizer, o Hollande tem um ministro, um ex-ministro candidato contra ele.
Isso.
E tem o candidato oficial do Partido Socialista que também é contra ele, né? E o Hollande continua a ser a pessoa mais inexplicável do mundo.
E o ex-primeiro...
Porque olha a cara dele e vê o negócio com as mulheres. É inacreditável, como é que pode, né? É. Aí eu me lembro do texto do Machado de Assis. Queda que as mulheres têm pelos tolos.
Momento cultural.
Menos as nossas, claro. Uhum. Que fizeram a escolha certa.
Né? Não, e tem outra coisa. O antigo ex-primeiro-ministro francês, que era leal a Hollande, que é o Manuel Valls, está agora apoiando o Macron. Que, aliás, o Macron é um candidato interessante porque ele disse que vai pegar medidas boas do Mitterrand, que era de esquerda, com medidas boas do Jacques Chirac. E ele gosta muito de lembrar de Charles de Gaulle também.
Ah, então pronto. Eu gosto de lembrar de todo mundo.
É, ele quer pegar tudo e mostrar que o centro, nesse momento, salva a França.
Ah, eu não, com algum esforço, lembraria, mas não vou fazer. Não vou acionar o Google mental. Agora, tem um ministro da Fazenda, do Mitterrand, do segundo Mitterrand. Porque o primeiro Mitterrand, ele fez um governo socialista mesmo. Aí começou a dar merda.
Uhum.
Aí o segundo, ele resolveu mudar, né? Perguntar pra ele, não, mas vocês estão adotando medidas que os conservadores adotariam, né? Ele falou, é verdade. Pô, mas então qual é a diferença? Vocês de esquerda adotam medidas que os conservadores adotariam? Eu falo, a diferença é que a gente faz com dor no coração e eles não. É maravilhosa a frase, né? Boa pra caramba. E eu tenho de falar para vocês, estamos acabando o programa por pouquinho, né? Que este programa está indo ao ar agora, nesta sexta-feira, está sendo gravado na quinta-feira à noite. Tá? Então não era de verdade, não. Claro que tudo que a gente tá falando aqui é absolutamente verdadeiro.
Isso.
É, e tá absolutamente atualizado. Tá?
E onde nós estamos agora? Hein?
Entendeu? Então, onde estaremos agora? Onde está você, Reinaldo Azevedo? Onde está você, Vitor Regina? Você, Vitor Brown? Estou na praia. Por favor, gente, não fica exibindo assim. Não, por mas isso. Isso desperta
não,
inveja.
Não só na praia, mas como você está andando isso, sobre a água.
Isso
ali,
desperta,
né?
Inveja, desperta cobiça. Não pensa que é fácil manter esse corpinho? É muita malha. Hoje ainda vou fazer. 5h30 chega lá o Rafael Campo, meu professor, que é pra me deixar assim, com esse abdômen trincado, né? Então é isso, nós estamos gravando o programa, tá? No próximo feriado é 1º de maio, aí não teremos programa ao vivo mesmo e tal. É claro que eu tenho de avisar, né? Nem falar no começo, você fala, coisa velha, imagina, olha como foi divertido, né? Eu adorei, né? Nossa, mas vocês estão com roupa diferente, a gente trouxe camisa, a gente é cuidadoso. Ainda foi assim, ó, traz camisa pra mudar, pra não parecer a mesma, né?
Tudo calculado.
Entendeu? Tudo calculado. É. Tem mais ouvinte querendo saber coisa? Vamos encerrar com ouvinte com respostas, vai.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite.
Eu queria saber qual a sua opinião em relação à legalização do lobby no Brasil. Aqui é Fernando de Recife.
Eu sou favorável. Eu sou favorável à legalização do lobby, desde que tenha uma lei decente, cumprida estritamente. Eu não vejo mal nenhum em que, bom, tem uma empresa de energia que quer se instalar no Brasil, contrata um escritório, esse escritório quer conversar com advogados, com deputados, com senadores, para explicar o seu negócio? Perfeito. Não pode ir lá pagar propina, né? Aliás, a organização do lobby é uma boa maneira de evitar, de distanciar, digamos, a questão da propina, né? Então é preciso só que as regras sejam muito claras. Então, por exemplo, agenda de pessoas públicas, que seja uma agenda pública. Com quem o senhor esteve hoje? Ah, o senhor esteve hoje com um representante da indústria naval, de não sei o que. Ótimo. Para o bem do Brasil, para o bem do Brasil. Então, eu sou favorável, eu acho que a legalização do lobby pode fazer bem ao Brasil e aumenta a transparência. Né? Desde que não vire sem vergonhice.
Você acha que funciona bem nos Estados Unidos?
Funciona, acho que sim. No geral, funciona. É claro que você tem problemas, nós já vimos. Né? Distorções existem em todos os lugares. Agora, o importante é corrigir as distorções. Tanto funciona bem, se você olhar os Estados Unidos, tem quase uma alternância perfeita entre democratas e republicanos no poder ali. E tal, e as posições são muito claras sempre, né? Tem mais alguma coisa aí, ô Dressito? Não tem mais nada, chega, na segunda-feira. Ó, é o seguinte, acabou.
Ah!
18 horas e 59 minutos. Isso era 18 horas e 59 minutos ontem e hoje.
Como assim?
Às 8 da noite tem a representação dos Pingos.
Tô meio dia,
tá?
Isso, né?
E às 3 da manhã, ainda. Na M e na Pan News. E no site, o podcast e tal. E aí, ó, essa belezuca que você tá ouvindo se chama Forasteiro. Hélio Flanders com a querida Cida Moreira. Lindo, lindo, lindo. Vai.
É primavera, foram tristezas. Tudo muda demais por aqui, Forasteiro. Tua distância, se eu sentisse, poderia mudar, mas não vou. Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Só me diga e eu prometo, esse rio descansará.